Olá, bem-vindo ao É Tudo Isso Mesmo? Novo podcast da Veja São Paulo. Aqui a gente vai trazer assuntos bem diferentes para tentar descobrir se aquilo que imaginamos é de fato verdade ou pelo menos uma parte dela. Eu sou a Mari Rosário.
E eu sou a Juliane Moretti. E para contar sobre o tema e o convidado de hoje, eu vou ler uma historinha. Era uma vez uma garotinha do interior que sonhava em ser cantora. Nos tempos modernos, ela gravou um vídeo e enviou para um empresário na capital, que assistiu, ficou impressionado e convocou a jovem para a cidade grande a fim de gravar um disco. Bom roteiro, né, Mari?
Bom, isso é o que aconteceu com a Ana Vitória. Essa história virou filme, tá na Netflix. E quem tá por trás dessa história, aliás, das duas, do filme da história verdadeira, é nosso convidado Felipe Simas, que tá aqui para conversar com a gente para saber se... showbiz, viver de música, é tudo isso mesmo? Felipe, bem-vindo, obrigada
por vir pra cá.
Obrigado pelo convite, olá.
Então, eu queria saber se você já consegue responder, viver de música é essa magia toda?
É tudo isso mesmo?
É tudo isso mesmo?
Meu Deus, sim e não. Vamos lá, acho que a ideia hoje aqui no nosso papo é desconstruir um pouco de, enfim, dessa imagem de glamour que muita gente
sonho,
tem.
Um roteiro de filme hollywoodiano, né? Que foi no caso de Ana Vitória.
Mas... sim, não, ao mesmo tempo.
Essa história que vocês contaram aí enfim, da Vitória me mandando a mensagem e que a gente achou super interessante retratar, de certa forma, num filme... É porque eu sempre tive uma visão muito romântica de como tudo isso aconteceu, porque eu brinco que é o último conto de fadas, talvez, da indústria fonográfica, assim, porque são histórias que a gente ouvia e que realmente, eu mesmo acredito que isso não acontece mais dessa forma, mas aconteceu com a gente, sabe? Dela me mandar uma mensagem e eu me encantar de cara com aquilo e, enfim, o resto da história...
Mas isso veio, assim, já do seu olhar, mas já tinha toda uma história antes. Até a Mari tem uma história, uma experiência com você,
a Juliane vai me expor nesse episódio.
História, Mari acompanha Thiago York já há muitos anos e você também, por incrível que pareça, tipo, ela sabia quem você era.
Eu tava. É verdade.
Conta, Mari.
Eu tava falando pra Juliane, a gente tava decidindo os convidados do programa, a Juliane falou, acho que a gente pode chamar o Simas pra falar ali de música e dessa, showbiz, de viver de música, de showbiz. E eu falei, cara, eu lembro a primeira vez que eu vi o Simas, e tem 9 anos. Foi em janeiro de 2010, que o Thiago tava fazendo um show promocional ali de uma rádio, no Parque do Ibirapuera. Era um show gratuito ali, ele marcou pelas redes sociais, gente, ó, vou fazer esse show, apresentar ali, era o primeiro disco. E eu lembro que tinha o Simas do lado, eu não sabia que era o Simas, eu lembro de você. E assim, foi-se o tempo, né, 9 anos, e as coisas foram desenrolando, e de repente o Simas é personagem de matéria da Vejinha, comigo já trabalhando aqui, enfim, a Juliane fez um perfil super legal, e é isso, eu tive a dimensão do tempo que levou para construir isso, porque eu fui, eu tava, né, eu vi o que aconteceu, mas na verdade foi um caminho muito mais longo, né, você percebe isso, que as pessoas acham que a coisa aconteceu muito mais rápido do que aconteceu, Simas?
Sim, claro, não, de quantas pessoas eu escuto, nossa, mas o Thiago, aconteceu tudo muito rápido, né, com ele. E eu acho assim, é uma montanha atrás de uma outra montanha, porque com o Thiago já são 10 anos de história. Eu digo do meu relacionamento profissional com ele.
Uhum.
E antes do Thiago são outros 10 anos de envolvimento meu no show business, como produtor de shows, como empresário de artistas expoentes em Curitiba, onde eu morava na época. E Ana Vitória faz parte dessa história mais recente. Eu diria de 4, 5 anos. A carreira delas tem 4 anos. 5 anos de quando elas me mandaram mensagem. E eu, por acaso, postei uma foto hoje, ontem, do meu primeiro encontro
eu
com a Vitória,
vi.
Que tem 6 anos.
A gente se mostrou a foto, né? Falou, olha isso.
São duas pessoas completamente. Eu falei ontem, Vitória, não era a gente. Não, a gente mudou completamente.
Assim, o cabelinho de tudo, assim, toda pequenininha, toda...
Mas acho que
tímida.
Tem isso, sim. Né? Em algum momento, a gente, tanto que vai no show, quanto você que cuida da carreira, tem um momento que você fala, vou no show de pessoa tal. A pessoa fala, quem? Ou você cuida da carreira de pessoa tal, quem? E aí, em algum determinado momento, você fala o nome da pessoa, cuido de Thiago York, vou no show do Thiago York. A pessoa, nossa, sim, adoro, ouvi na rádio, minha filha ama. Não... Tem esse momento que fura a bolha, ele é muito marcante, mas por trás tem um trabalho que foi construído ali
De
foi um tempo,
e como
né?
Como é que foi? Porque pra você foi uma mudança, uma virada da sua carreira, né? Quando você não pensava em... Você gostava de música, mas você não pensava em entrar pro showbiz, entrar no... Como é que foi esse...
É, então, isso já tem 20 anos.
20 anos.
É, foi, eu gostava, sempre gostei muito de show, desde pequeno. É, meus cadernos todos, eu desenhava banda, eu era fã da Blitz. E toda aquela cena do B-Rock dos anos 80, porque eu nasci no Rio de Janeiro, fui criado na zona sul do Rio de Janeiro. E tudo acontecia ali. Entende? Então, assim, era vizinho do Cazuza, do Renato Russo. As bandas todas tocavam no Parque Lage. Minha casa era na frente do Parque Lage. Então, eu vi tudo aquilo acontecer. Mas eu tinha 7, 8, 10 anos, né? E não era um papo recorrente com os meus amigos de escola. Eles não eram muito ligados nisso, sabe? Então, eu sempre brinco que o meu sonho era ter sido 10 anos mais velho para poder ter vivido...
Ir até lá, ver os shows
no Rio, aonde eu morava, mas com aquele pessoal que já estava vivendo aquela cena. Aquilo tudo me fascinava muito. É, então, eu cresci... A Blitz tinha uma matinê, enfim. Então, eu fazia... Meus pais me levaram na matinê. Eu ia nos shows no Canecão, do RPM, do Traje Rigor. Show me fascinava. É, mas enfim, o tempo passou. E quando eu início da minha vida adulta, eu estava morando em Curitiba, fazendo faculdade. E foi muito por um acaso que eu comecei a fazer shows. Na verdade, foram duas situações muito específicas que eu fui na cara de pau e liguei para empresários de bandas que eu admirava, no intuito de promover o show desses artistas, porque eu queria assistir esses shows, né? Um foi com Engenheiros do Havaí e o outro foi com Los Hermanos. Eu liguei para o empresário, vou contar resumidamente a história de Los Hermanos. Eles iam fazer o último show da turnê do Bloco Deu Sozinho, que era meu disco favorito, em Porto Alegre. E naquela época ainda não existia a Gol, ou se existia, estava muito no início, mas as bandas viajavam mesmo essas distâncias sempre de ônibus, né? As passagens aéreas não eram tão acessíveis.
Uhum.
E eu liguei para o empresário e falei, olha, Rio para Porto Alegre é uma distância muito grande para vocês irem de ônibus. Curitiba fica exatamente na metade do caminho.
Olha só, 800 quilômetros. Imperdível.
Exatamente. Ao invés de fazer uma viagem de 1.600 quilômetros, que vai ser cansativa, faz 2.800.
Estou te trazendo a solução aqui.
A solução é essa, eu te dou o hotel, dou comida para vocês na cidade e eu tenho um amigo que tem uma casa de shows, vocês fazem o show lá, a gente divide a bilheteria. O que você acha? Ele topou na hora. Ele falou, não, maravilhoso, não estou aqui em Curitiba. Ele não sabia quem eu era, ele não tinha referência de mim, até porque não existiam referências.
Foi
não era produtor.
A referência foi a Audácia ali, ó, vamos fazer.
Exatamente,
bora.
E aí, bora fazer, bora. Eles, enfim, aportaram em Curitiba, né, chegaram lá. E a gente foi numa terça-feira. A casa cabia 400 pessoas. Cabia, assim, bem apertado, né. Por isso que eles lembram muito do show, assim. Não porque tenha sido um show especial, é porque eles suavam em bicas, assim, a iluminação na cara deles. Estava muito quente. E a partir desse dia... eu lembro que, assim, como já era o final do Bloco Deu Sozinho, foi o segundo disco deles, eles já estavam entrando em estúdio para gravar o Ventura, que foi o disco seguinte. E Porto Alegre era uma cidade que funcionava bem para eles, então eles faziam muitos shows em Porto Alegre. E acabou virando uma tradição, sempre que eles iam fazer show em Porto Alegre, e aí eles me ligavam e falavam, vamos fazer Curitiba também. Então eu acabei virando um produtor de shows, assim...
Pela ocasião, né?
É, exatamente. Eles gostaram da primeira experiência, foram bem tratados. Falou, ah, então tá aí, temos um cara em Curitiba.
E você assistiu esse show? Aproveitou?
Assisti dos bastidores. Eu, assim, assisti. Aproveitar, não aproveitei. Porque ali eu já estava como homem de negócios. Enfim, então, na verdade, eu acabei não produzindo só shows de Los Hermanos em Curitiba. Eu comecei a produzir shows de vários artistas nacionais que estavam despontando na época. Pete, Pato Fu, depois fiz até a produção local de alguns artistas internacionais, Avril Lavigne, Pearl Jam, Evanescence. Minha história, assim, eu morei um tempo na Suíça, depois eu fui para Curitiba. Então eu fiz faculdade, eu era um pouquinho mais velho que as pessoas da minha sala, assim, de 2, 3 anos. Então eu tinha muito na minha cabeça que eu precisava trabalhar e ganhar dinheiro, e, enfim.
Se sustentar.
Me sustentar.
E bora vivendo, né? Ficar aqui nessa...
Enquanto o pessoal tava querendo curtir o lance, acabei de entrar na faculdade e tudo mais. E aí eu buscando essas alternativas, comecei a entender ali que talvez festas de faculdade poderia ser um caminho. E comecei a produzir festas de faculdade. Então me lembro que em 2001 eu fiz uma festa muito grande em Curitiba, que foi o Mega Halloween de Curitiba.
Mas então para você também entrar no showbiz também foi você tinha um sonho também. E aí como é que foi? Porque assim, o sonho você viu que vinha de muito trabalho. Como é que foi para você também manter pés no chão, os pés no chão, tipo, até ligar para os irmãos de fato, e manter assim, não, eu sou, isso aqui é meu trabalho e eu não estou vivendo um sonho.
Sim.
Como é que isso veio para você? Como é que você entendeu isso?
Então, na verdade, eu não entendi tão rápido que era um sonho meu trabalhar no show business. Por quê? eu era fascinado por aquilo, mas eu achava aquilo tudo muito distante. Eu não tinha bons contatos na área. Eu não conhecia gente que trabalhava com artistas do mainstream ou com gravadoras. E tinha aquela coisa da cena artística ser marginalizada e aqueles preconceitos. E eu tinha isso na minha cabeça. Viver disso aqui vai ser muito complicado. Então, eu não chegava a considerar ou a pensar naquilo como meu futuro. Eu não estava entendendo que eu estava construindo uma carreira já, não.
Você olhava perto, assim, eu quero fazer essa festa, esse show,
esse ganhar
trabalho.
Um dinheiro aqui e tudo mais. Só que eu estava fazendo faculdade de publicidade, eu estava muito mais de olho num mercado publicitário, enfim, e de repente trabalhar numa agência, enfim, eu estava me entendendo ali. Foi um processo eu me entender como profissional da área e perceber que a minha profissionalização, porque hoje, principalmente em São Paulo, nos grandes centros, você acha bons cursos de especialização em diversas áreas técnicas e artísticas e de administração do negócio da música ou do negócio do entretenimento. E na época, não. Na época, não existia, ainda mais em Curitiba, um curso. Então, assim, não era nem uma possibilidade remota para mim entender aquilo como profissão. Para mim era assim, isso aqui é uma fonte de renda legal aqui nesse período, enquanto as coisas não acontecem de uma outra maneira para mim.
Enquanto eu não me formo, enquanto a vida não está organizada como eu imagino que tem que ser.
Mas quando foi que você virou a chavinha? Você percebeu que, ok, isso...
Peraí, sou empresário, sou produtor.
Sou empresário e tem, tipo, um artista sobre a minha responsabilidade.
Entendi. Então, em 2006 eu montei a minha empresa, eu comecei a gerenciar a carreira do maior artista curitibano na época, era uma banda de anos 80, que na verdade eles foram os precursores do revival dos anos 80, chamava Denorex 80, que era a banda até do Alexandre Nero, que acabou se tornando ator. E essa banda, ela tinha, assim, extremo sucesso em Curitiba mesmo. Era uma banda de covers, era uma banda teatral, de performance, na verdade. E aí a gente começou a vender muito show pelo interior do Paraná e de Santa Catarina, que era onde...
expandindo ali,
exatamente,
né?
Exatamente. O trabalho deles tinha visibilidade. Eu lembro até que uma vez a gente foi fazer um show de Natal e a gente teve uma reunião entre a gente, porque... Natal, ninguém queria trabalhar, e aí eu não me lembro quem foi, alguém da banda me questionou, falou, quanto é o cachê do Nando Reis? Vamos cobrar o mesmo cachê do Nando Reis. Aí fui pesquisar quanto era o cachê do Nando Reis, cobramos o mesmo cachê do Nando Reis, enfim. E eu entendi que um ciclo meu estava acabando, eu entendi assim, eu acho que eu já fiz um pouco de tudo da minha área aqui. Eu quero expandir a minha carreira para outros horizontes. Então, acho que chegou a hora de ir para São Paulo. E ponto. E vim para São Paulo. Eu vim para São Paulo com um contato que eu tinha, queria me abrir portas dentro de um centro de eventos corporativos, onde eu ia vender shows de artistas para eventos corporativos que eram que acontecia naquele centro de eventos. Fiquei insistindo e aquilo não dava certo, porque o pessoal que vendia os eventos, eles supostamente deveriam indicar os meus serviços e eles acabavam se preocupando em vender o evento e depois deixavam o cliente e passavam para o próximo cliente que eles precisavam prospectar.
Um abraço muito obrigado.
Exatamente, um abraço muito obrigado. E aquilo que eu achei que talvez fosse um facilitador, não, a coisa não estava acontecendo. E, enfim, aí por um acaso... Nesse mesmo lugar, o Thiago York foi fazer um evento e aí eu o conheci. Através de um amigo em comum, que é o Léo Maristi, que é baixista. E tocava com o Thiago nessa época.
A Mari conheceu...
Eu conheci o Léo todos os shows, né? A pessoa foi em 500 shows, conheceu o Léo, tudo.
Não, até porque ele é uma figura, ele tem um sorriso.
É um
uma
querido,
das pessoas,
né?
Mais incríveis e alto astral que você pode conhecer na vida. O Léo é sensacional. E ele me apresentou, o Thiago, ele era um artista novo que estava começando, e como é de praxe na indústria, quando um artista novo é catapultado ao estrelato, digamos assim, vão indicando empresários, figurões da área, né? Uhum. Empresários de outros grandes artistas.
Essa época ele já tava com música na novela, uma coisa assim.
Sim, já tinha música na novela, porque a gravadora era a Som Livre, ele cantava em inglês, a Som Livre achou interessante ter um artista que cantava em inglês para abastecer as trilhas de novela, as trilhas internacionais das novelas. E o Thiago, ele tava pulando de empresário em empresário na época, e a grande queixa era, poxa, mas nenhum empresário me dá a atenção que eu preciso, né? Porque eram empresários de figurões, enfim, então aqueles escritórios que tinham vários artistas e que, enfim, era muito comum na época ter escritório que absorvia, que trabalhava com muitos artistas e que esperava o telefone tocar. O telefone tocou para aquele artista, ok, então monta a estrutura, põe ele na estrada. Acontecia que o telefone do Thiago, o telefone para o Thiago não tocava muito, não tinha muita gente querendo comprar os shows.
Porque achavam até que ele era de fora do Brasil,
talvez,
né?
Talvez, também por isso. E, enfim, a gente se entendeu muito bem de cara e a gente começou a trabalhar junto. E a partir daí, que começou isso foi em 2010. E a partir daí que a gente começou a desenvolver um trabalho que eu brinco que é de personal manager, né? Super cirúrgico, preciso, meticuloso. Porque eu passei a trabalhar só com ele. Né? Então...
E como é que foi esse começo ali, até para você mostrar para ele, para você como entendimento ali do que é o mercado, e para mostrar para ele que talvez demanda um tempo, não é assim? Como é que você fez para mostrar para o artista ali, tanto para ele quanto para Ana Vitória, de que talvez ele vai ter que ter um pouco mais de paciência?
E tem uma regra ali para acontecer, né? Uma ordem natural para acontecer.
Então, eu tive um papo com ele, né? Como eu tinha essa minha expertise de produzir eventos, eu percebia que apesar do telefone não tocar querendo contratar shows dele, existia um público nas redes sociais muito forte, né? Era um público de nicho. E
eu tô apontando pra mim mesma. Eu.
Um público de nicho, a Mari.
A Mari era uma delas. E aí eu comecei a mapear teatros no Brasil que tinham preferencialmente administração pública, que normalmente concedem a pauta por 10% da bilheteria. E conversei com ele. Eu falei: você topa ir pra estrada só você e seu violão? Para reduzir custos.
Acho que eu ia perguntar, porque tinha o custo, tinha que ser...
Exatamente, né? Porque assim, a gente não tinha dinheiro para investir. A gente não pode montar uma estrutura e encarar aquilo como investimento, porque a gente não tinha dinheiro para investir. Então a realidade era, você topa pegar o seu violão, eu vou com você e faço tudo de produção que tiver ao meu alcance, e a gente vende ingresso online e vamos ver no que vai dar. E ele topou. Então, assim, grande parte também do feito foi ele ter topado, porque não são todos os artistas que se sujeitam a cair na estrada sem, pelo menos, a ajuda de um técnico de som que entende o som dele. Né?
Ah, o bastidor também era tudo com vocês. Eu lembro... O show ficava em pé com duas pessoas.
Eu lembro a primeira vez que quando eu conheci vocês e quando eu conheci o Thiago, quando eu conheci pessoalmente ali, a gente foi fazer, entrevistar e tal. Eu lembro que foi num show do Tom Jazz. Eram só vocês dois, de fato, que eu lembro que ele agradeceu você fazer a luz dele.
Sim, sim.
Porque eu lembro dele agradecendo ao Felipe Simas, que está fazendo iluminação. E tipo, eram só os dois.
Então, é por isso que eu digo, a gente pôde viajar o Brasil com custos reduzidos, eram só duas passagens aéreas, um quarto de hotel, a gente dividia o quarto, o teatro tinha esse aluguel, a gente ia muitas vezes em condições precárias, era na sorte de como tá a estrutura de som daquele teatro, né? Luz a gente usava o que tinha também, e era isso, e ponto. Mas isso nos permitiu viajar o Brasil inteiro e criar público para o Thiago, né? Assim, a partir do público que já existia, mais pessoas foram aderindo ao movimento, digamos assim, porque cada vez que a gente voltava na cidade, o público era um pouco maior, muito provavelmente por conta das pessoas que gostavam, né? Enfim, eu acho que tem essa coisa também desde o início eu entendi que ali o Thiago era um grande artista, que tinha muito a oferecer ainda, e era uma joia rara a ser lapidada. E essa lapidação demanda tempo, demanda estrada, demanda calo, demanda tudo isso. Não é do dia para a noite. E ele se propôs a trabalhar pra caramba, pra que isso acontecesse.
Uhum. Vocês lembram quando tempo vocês ficavam, tipo, acordados? Tinha um tempo de descanso, de números? Você provavelmente tinha fazendo cálculos e cálculos. Foram... que as pessoas acham, ah, não, vai lá, toca e tal. E tipo, não é isso.
Botou o violão na bolsa, bora pra casa. É nada, né?
Eu brinco porque... até você comentou, né, que eu fazia a luz. E... outro momento muito simbólico para mim, o primeiro show que a gente fez foi um show em Curitiba, no Teatro Regina Vogue. E 5 minutos antes de começar, o iluminador que a gente usava, o iluminador do teatro, né? A gente, acordava com ele um valor a mais, porque ele é funcionário do teatro, para ele poder operar a luz para a gente também, porque a gente não levava iluminador. E 5 minutos antes, ele virou para mim e falou: olha. Minha mulher tá em casa com a minha filha. Minha mulher teve uma crise de pânico. Minha filha tem 5 anos. Não existe a menor possibilidade de eu ficar aqui. Eu tenho que ir pra casa cuidar delas. E ele me chamou na mesa, me explicou rapidamente como funcionava. Era uma iluminação relativamente simples também, porque era a iluminação básica do teatro. A gente não tinha dinheiro para criar grandes cenários
com luz. E era uma pessoa, né?
Exatamente. E aí ele me ensinou aquilo. Eu falei... cara, vai lá, cuida da sua família, então eu vou ficar aqui. Fiquei morrendo de medo, falei, cara, olha a responsabilidade, né? O show vai começar, as luzes vão se apagar, uhum. E o Thiago tá no palco e, enfim, isso aqui tá na minha mão. Eu adorei fazer aquela luz, porque eu entendi, como eu conheço bem o repertório, como eu conheço o trabalho dele, é quase uma maneira de eu conversar com ele no palco. Eu sei os momentos, eu sei os climas, então é até melhor do que pegar um iluminador por cidade. Uhum. Eram 2 dias de show. No dia seguinte... quando ele chegou, ele falou, tá tudo bem, eu tô falando, tudo bem, tudo certinho, foi só um susto, graças a Deus. Hoje eu posso fazer a luz. Eu falei, não, obrigado, hoje você até pode, mas eu vou fazer porque eu adorei fazer. E aí eu não larguei mais.
Uma função, né? Agora.
Eu adorei porque tinha essa minha conversa com o Thiago, eu entendia que eu conseguia criar os climas do show. E passamos a viajar para todas as cidades, uhum. E eu contratava só o técnico para afinar a luz, como a gente chama, né, deixar as luzes todas certinhas, o foco e tudo mais. E eu passei a operar em todos os shows. Então, viajávamos nós dois, carregando... na verdade, na época o Thiago ainda viajava com 2 violões, porque no show tinha uma música que tinha uma afinação diferente. Tinha um violão que viajava só por causa daquela música, que eu sempre quis tirar do repertório. Mas ele
Qual
queria
era
muito...
a música? Qual é a música?
Gente, Ducks in a Pond, que é uma música do Umbilical, do segundo disco. Ela tinha uma afinação diferente no violão. Enfim, então eram 2 violões para carregar, um só por causa de uma música... E a pedaleira, a mala, e a gente se dividia, se revezava. O Thiago sempre foi muito parceiro em relação a isso, sabe? Uhum. Então, os shows eram muito assim. A gente ia pro hotel, aí a gente ia junto pra casa de shows, montava tudo, ele passava o som. Tinha umas passagens de som que eram demoradíssimas, porque o som era precário. O Thiago tinha um cuidado muito grande com essa questão do som. Eu fazia a luz, mas fazia também a produção. Então, eu tinha que cuidar de todo mundo que estava trabalhando. Todos os prestadores de serviço da cidade, né? Enfim, tem o tiqueteiro, nem tanto porque os tickets eram online, mas as recepcionistas do teatro. Volta e meia, o teatro exige a contratação de 1 ou 2 seguranças. Enfim, toda a estrutura para que o show acontecesse. E em algumas cidades também, alguma solicitação ou outra de imprensa. E era isso. Então eu ia pra mesa de luz, eu mandava mensagem por celular pro Thiago. Thiago, pode ir pro palco. Deixava ele trancado no camarim, ele ia sozinho. Ele não tinha pra quem olhar no palco do lado se tivesse qualquer coisa errada. Ele tinha que falar no microfone, se tivesse alguma coisa incomodando ele.
Sim, mas tem que fazer assim.
Então, o ar-condicionado tá muito frio. Enfim. Então, mas acabava sendo... até o público adorava, que é uma coisa pessoal, né? Então ele se sentiu parte.
E porque parece que é uma coisa que a pessoa ali é super despojada, vocês
estão
juntos, aquela troca de sinais ali. Cara, você tá me congelando aqui, me ajuda, né?
E eu me lembro de um show específico em Salvador, que era meu aniversário. Ele falou, pô... aí ele atendia o público depois. E o restaurante ia fechar. Ele falou, não, vamos comemorar seu aniversário, vamos. E a gente chamava um táxi, a gente nem carro a gente alugava na cidade. Compensava mais pegar um hotel perto do teatro, uhum. E chamar um táxi, enfim. Nem Uber também, na época não tinha. E aí a gente pegava todas as nossas coisas. E a gente escolheu um restaurante bom na cidade. A gente chegou no restaurante cheio de tralha, né, com violão,
duas
com
mesas,
case,
por favor,
mala.
Faz coisa.
Aí eu falei, posso deixar aí no bar? Tá, a gente deixou no bar. fizemos nosso jantar. Porque normalmente a gente comia no hotel, né? E aí depois voltamos pro hotel.
Só vocês dois.
No... Só nós dois. Não, exatamente. E era assim, de norte a sul do Brasil.
E você falou dessa questão de precariedade. Tipo, pô, vocês tocaram em lugares precários. E como é que foi, então, com Ana Vitória, que já chegou, tipo... Parece que já foi uma coisa mais meteórica.
É, enfim, essa estrada com o Thiago fez com que ele criasse calo, com que ele tivesse muito entendimento do som e do business, né? E tivesse muito pé no chão. A minha primeira grande preocupação com elas foi essa. Como é que eu vou fazer com que elas tenham esse mesmo entendimento sem elas precisarem passar por tudo isso?
E com esse conto de fadas por trás, né? Que
exatamente.
É assim, você me descobriu, me trouxe para São Paulo e a gente tem esse CD e as pessoas gostam.
É. Não, a minha sorte é que elas são duas meninas super pé no chão. É, literalmente, né? Não é o fato de elas cantarem descalças, mas elas são muito pé no chão. Tem uma formação familiar incrível. E a gente teve muita conversa. Tanto que elas brincam que eu deixei elas de molho durante um primeiro ano. Mas foi muito por conta disso. O Thiago estava acontecendo naquele momento também. Mas que eu entendi que eu não podia jogar ela aos leões assim, né? Tinha que ter todo um preparo, uma espera, um entendimento da coisa para que a gente não se afobasse.
E elas eram bem mais novas também.
Bem mais novas e super ansiosas, imagina.
É isso que eu perguntei,
A Ana deixando a faculdade de medicina para se dedicar àquilo. É claro que passei, elas me questionavam muito, tá? Mas e quando a gente vai começar? Quando isso? Quando aquilo? Calma. Porque eu falava sempre para elas, quando começar não vai parar mais. Então eu tive esse processo, eu tive vários momentos como esse em que me ajudaram a fazer a ficha cair. Para elas não, foi tudo muito rápido. Então, primeira coisa, a gente tem muito uma família na estrada ali, né? Então a gente conversa muito o tempo todo. E eu sou um cara, eu me lembro que é quando o primeiro dia que elas pisaram no estúdio, elas nunca tinham gravado, nunca tinham cantado num microfone. E eu chamava elas no corredor, eu fazia o papel de chato mesmo, falava assim, não se iludam com isso aqui, pelo amor de Deus.
Eu perguntei, você tem que ser o papel de chato, você tem que ser.
Não, mas porque o legal delas ali também era essa questão ali de se descobrir, né?
Exatamente.
De ser o cru, o puro, era muito interessante, que foi o que te interessou ali. Se elas virassem ali uma popstar, talvez você perdesse a grande graça, o grande talento ali, né?
Não, e assim, isso tudo é muito também... pela sorte delas serem as pessoas que elas são, sabe? E de darem abertura para esse diálogo do entendimento do negócio. Elas entendem muito como a gente encara, como eu disse, na minha festa, eu não bebia, eu só bebia água. E eu encaro até hoje muito como isso, assim. Não tem, nos nossos bastidores de shows, até as casas de shows, quando elas nos recebem, elas até muitas vezes nos estranham. Porque a gente entende, ali é o ganha-pão de todo mundo que tá ali, ali é trabalho, né? E com elas eu sempre falo, aqui vocês são Ana e Vitória. A partir do momento que vocês saem daqui, vocês são a Ana e a Vitória. E aí, porque é muito pouco comum vocês, enfim, quem for nos visitar nos bastidores, perceber um clima de festa e de, sabe...
Não tem isso.
Loucura, não,
rock
ali
and roll.
Rock and roll e tudo mais. Como eu digo pra elas... Que é a partir do momento que deixou o teatro, cada um é dono de si, né? Mas aqui...
Se cuida.
É, exatamente. É. Todo mundo cuidando do negócio, sabe? Porque é uma rotina cansativa e elas são cantoras, elas precisam cuidar da voz. E por mais que muita gente que esteja por perto entenda aquilo só como uma festa, um glamour, porque é algo que tira muito as pessoas que têm qualquer tipo de proximidade com elas ou com esse meio... É uma coisa que tira muito da rotina,
sim,
né? Então é uma coisa que fascina.
É que vocês trabalham, inclua a Ju ali também, que cobre shows, mas vocês trabalham onde todo mundo se diverte.
Exato. Só que isso é uma rotina pra gente, entende?
Então você tem que prestar atenção no show. Já fui acompanhar diversos shows com a Ju. É uma coisa ali, ela tá vendo o jeito que o cara tá cantando, ela tá prestando atenção em detalhes, que é uma coisa que eu, como quando vou curtir um show, eu não tô olhando, eu tô cantando.
Eu nem lembro quando foi a última vez que eu fui curtir um show, foi a gravação do DVD do Thiago, porque eu tive que guardar o celular, eu não tava anotando.
Agora você vê pra gente. Agora a gente vai começar uma turnê, que na verdade já começou em Manaus e Belém, mas vai dar continuidade essa semana, que são 10 shows em 10 dias, em 10 cidades diferentes. Então, se a gente não tiver uma disciplina, né?
Disciplina. Elas encaram, então é um negócio. Elas encaram isso, tipo, isso aqui é a minha profissão, isso aqui é um negócio.
Sim.
Elas sabem de resultados, que a gente tem que dar resultado. Isso aqui não foi legal. Você, tipo, dá uma de chefe, assim, de, tipo...
Eu não digo nem de chefe, mas de sócio, que de fato nós somos. Uhum. E eu faço questão de colocá-las a par. Mas, tanto que na estrada a gente acaba fazendo muitas reuniões, mas a gente prefere deixar essas reuniões sempre para os dias que a gente está em São Paulo. Então, uma vez por semana a gente vai para o escritório, e no escritório tem um sofá muito grande, você já esteve lá.
Sim.
E aí cada uma senta numa ponta, e a gente fica horas conversando e planejando e falando de como estão os negócios. Porque eu acho que a grande beleza e parte da razão desse grande sucesso delas é que elas são muito espontâneas. Então, das minhas grandes prioridades é sempre deixar elas viverem como meninas que de fato são. Isso, para mim, é o mais importante. Então, eu sempre falo para elas, eu não quero nunca que elas acabem virando escravas da própria profissão, ou entendam que precisam estar lá. Sabe, isso tem que ser tudo muito natural, tem que fazer muito sentido para elas têm que se realizar fazendo aquilo. Então, na verdade, eu acho que o circo que a gente arma é muito em função de criar esse entendimento para elas, sabe? Me fugiu a palavra aqui, não sei, essa ambiência, ou seja...
Como se fosse um sonho mesmo ali acontecendo, de fato, mas...
Essa noção mesmo. Ser uma noção ali.
A questão da disciplina, do horário. Todo mundo se cobra, sabe?
Então, de horário, assim de você
horário.
Não pode chegar atrasado. Tipo, fazer o Axl Rose que chegou atrasado 3 horas.
Eu já tô tensa aqui,
não
pode chegar atrasado. Eu tô, meu Deus.
Mas de tudo, sabe? Então a gente tem sempre um jantar no camarim. Então elas vão passar o som. Então a gente, por exemplo, por muito tempo a gente ficava pedindo de restaurante. Mas enfim... Isso acaba prejudicando mesmo a saúde, né? Então, a gente começou a fazer arroz, feijão, que é o que elas mais gostam de comer, e salada, e servir no camarim logo depois da passagem de som, para também não ficar muito perto do show. Então é isso, sabe? A gente cria um ambiente mesmo para que elas possam se sentir em casa na maior parte do tempo, para que isso acabe não pesando muito. Nas costas dela, ou seja, que não seja um fardo ir para a estrada, né?
E que funcione como negócio, que ainda é, né? Que funcione como trabalho de vocês, que não deixou de ser.
Exatamente.
Por mais que esteja cheio de propósito e de arte e tudo mais, tem o teatro para encher, tem os boletos para pagar, tudo continua existindo, né?
É muito por aí.
A gente tá chegando aqui no final, a gente tem essa sessão nossa, essa nossa tentativa de sessão de indicações.
Eba!
É tudo isso, sim.
Eu vou ser bairrista porque merece. O nosso colega, o Dirceu, crítico de teatro, Dirceu Alves Júnior, lançou recentemente a biografia de um diretor de teatro, o Elias Andreato. E ele conta ali como ele se descobriu como artista, né? A biografia mesmo. E é muito bom porque tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Da construção da arte ali, da pessoa, da manifestação dela como artista, como a descoberta de si mesmo. Então ele descobre que ele pode fazer tal coisa fazendo. Ele descobre que ele tem afinidade com tal personagem, porque na vida dele ele passou por algo que tinha um conflito parecido. Então é uma história linda, é uma história cheia de propósito e você fica... A única contraindicação é que você começa a achar a sua vida muito chata. Eu tô lendo assim pensando, gente, que coisa incrível deve ser montar uma peça, enfim. É um livro super, super bacana. Essa é a minha indicação, tô adorando. E Ju?
Bem, o meu é um livro já bem mais antigo, é o Chega de Saudade, do Rui Castro, dos anos 90, que conta ali a história pré-Bossa Nova e conta muito dessa questão da paixão pela música. O livro é hilário, eu estava rindo muito, porque são personagens que você conhece, que você sabe o nome, você sabe, conhece as músicas, e tem todo o bastidor ali de como foram feitas essas músicas. E conta essa história do artista na pior mesmo, morando de favor, pagando... Pra tocar, porque acabava bebendo demais no bar. Só que, assim, tudo era a música. Era a composição perfeita, a letra perfeita, o arranjo perfeito. Todo mundo ali tinha uma paixão por achar o som perfeito. E aquilo, o movimento... Todos eles eram super humildes. Era uma galera que... passava o perrengue mesmo. E foi um livro que eu li há alguns anos e me marcou muito justamente pelo amor da arte, que eu acho
tem
que
tudo
isso
a ver
foi,
com a nossa conversa, né?
E foi isso, era o perrengue de não é só o subir no palco iluminado. Eles tinham medo de ir para os Estados Unidos e tinham oportunidades. E eu achei
incrível.
Que esse foi um livro que me marcou muito pelo a falta de glamour que a gente
E o Simas,
tem.
A gente colocou ele aqui numa roubada, porque a gente não contou para ele antes que tinha esse quadro de indicações.
Verdade. Mas eu ouvindo vocês, enfim, dando a indicação de vocês, me veio à cabeça um filme que, na verdade, não tem... Tem e não tem a ver, porque é de uma outra época. E porque o nosso papo aqui foi muito para descortinar o glamour da coisa. E esse filme é sobre a época do rock and roll, onde o artista era assim, colocado num pedestal e tinha suas excentricidades super valorizadas, fazia parte do circo, né?
Porque as época manchetes.
Essa atitude rock and roll fazia parte do pacote do artista mainstream nesse, enfim, anos 70, início dos anos 80. Que é um filme que provavelmente vocês já devam ter assistido, que é o Quase Famosos.
Ai, maravilhoso.
Porque é um jornalista que acompanha uma banda em ascensão. E no ônibus que a banda viaja, tem a plaquinha Quase Famosos. Eu adorava isso. A van que eu fui de Curitiba para o Rio pela primeira vez, eu botei Quase Famosos. Com essa banda que eu empresariava.
Maravilhoso.
E a groupie do filme, chama Polexia, ela também dava nome a uma das bandas que eu empresariei. Em Curitiba, que era uma banda incrível.
Você tinha fez toda a ligação. E esse filme era muito... É uma delícia de assistir.
Vou ver hoje. Tô sentindo, eu fiquei devendo essa lição de casa.
Também.
Eu tô devendo.
Chama Quase Famosos. Eu não sei se tem aonde está disponível.
Em qualquer lugar. Esse filme é bem... E eu tava, é que eu assisti o Rocketman. Eu tava assistindo um documentário da MTV com... Agora com o Elton John. E o Elton John contou que ele tinha feito essa música. O Tiny Dancer é a música clássica.
Essa cena linda do filme, quando eles estão e cantam
não,
Tiny Dancer.
Eu fui no show do Elton John. Quando ele cantou essa música, eu tipo... Veio a cena, eu falei...
Juliane tá
Deus.
Com o olho brilhando aqui. É pena que podcast não tem mais.
Foi incrível. E o Elton John contou que ele tinha feito essa música. Essa música quase não fez muito sucesso. Ele nem tocava no show. E depois desse filme, ele teve que incluir em todos os shows dele.
Maravilhoso.
Eu falei, nossa... E esse filme realmente me marcou muito. Foi um dos motivos ali que eu quis acreditar ali no jornalismo musical.
Mesmo? Bom, legal.
O cara era...
Eu não sabia disso.
Era demais.
Descobrido no podcast,
sempre quis,
olha aí.
Sempre quis, foi o filme ali da minha época também que eu curti muito.
Eu adoro.
Bem, vou encerrar, né?
É isso.
Obrigada,
foi ótimo.
Obrigado,
queríamos ficar.
Obrigada.
Adorei.
Assim, adoro contar as histórias. Espero que o tempo é sempre curto.
E a gente gosta de ouvir também.
Enfim.
Então.
Vai ter
obrigado,
edição 2. A gente já tá prometendo. Nem perguntamos pro Simas ainda, mas vamos fazer essa edição 2.
Tá aceito.
Vamos conversar bastante. Obrigadão, viu?
Valeu,
obrigado,
gente.
Obrigado.
Até a próxima.
Até mais.